Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
São Luís é o lar de um dos maiores escoadores de produção e porta de entrada de importações do Brasil e da América Latina, o Porto do Itaqui. Em 2017, fechou o ano com movimentação de 19,1 milhões de toneladas de cargas, apresentando um crescimento de 13% em relação a 2016 e de 3% em relação ao previsto para o ano passado. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe Ted Lago, presidente da EMAP, a empresa maranhense de administração portuária. Bom dia, seja bem-vindo ao Rádio Opinião.
Bom dia, agradeço o convite. Para nós é uma grande honra poder falar do nosso porto aqui.
Satisfação nossa de recebê-lo pela primeira vez aqui no Rádio Obrigado. Opinião. Bem, esse crescimento aí nessas movimentações, ele representa o que para o nosso estado, para o Maranhão?
É, sem dúvida. 2017 foi um ano de recuperação de volumes, né? Acho que o cenário nacional ele requer cuidados, digamos assim, né? Então, a economia passou por um processo de recessivo, né? Mas eu acho que no Porto Itaqui nós só temos a comemorar, né? Tivemos o ano de 2015, que foi o primeiro ano da gestão do governador Flávio Dino, um ano de forte recuperação, de retomada da rentabilidade, lucratividade da empresa, algumas ações que nós fizemos no Porto. Eu acho que hoje nós estamos colhendo o fruto desses processos que nós implementamos, né? O ano passado houve uma queda na movimentação, apesar de ter sido bons resultados, tivemos atingido nossas metas todas, mas porém tivemos uma queda em função da quebra da safra, né? Que foi, hoje tem uma carga importante, quase 50% da nossa movimentação hoje é a safra de grãos da região, né? E em 2017 tivemos uma recuperação da safra, muito em função das questões climáticas, né? E estamos aí consolidando investimentos, né, obras que foram entregues, então nós podemos falar um pouco também sobre isso.
Era justamente o que eu ia perguntar para você, essa questão de grãos, né, milho e soja. O Maranhão é forte nisso, né, nesse produto, né, commodities, enfim, a expectativa para esse ano agora também é positiva.
Sem dúvida, ano passado foi uma super safra, como é chamado, né, passou dos 200 milhões de toneladas no Brasil. Aqui no Maranhão, em torno de 4 milhões e meio de toneladas. Hoje, uma grande parte dessa produção vem do sul do Maranhão. Importante frisar, nós temos visitado muito a região, às vezes acompanhado do governador Flávio Dino também, e tem mudado as características. Hoje você já vê pequenas e médias produções, produtores familiares entrando nessa cadeia do grão. E é uma cadeia que acaba fomentando outras atividades, como, por exemplo, o gado, os suínos, né? E nós acreditamos muito que realmente o Maranhão tem muita vocação, né? Nós temos terra, temos água em abundância, e claro, a logística do Porto Itaqui é fundamental para o escoamento dessa safra. É importante frisar que não apenas, né, do Maranhão, né? Hoje o Porto do Itaqui movimenta entre grãos e outras cargas de 7 estados brasileiros, né? Então hoje somos aqui o principal canal de escoamento do que se chama Corredor Centro-Norte, ali, que envolve Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, ali Goiás, né? E no sentido inverso também, entrada de combustíveis, né? E hoje está chegando a Distrito Federal, até o norte de Minas Gerais, o combustível que é desembarcado no Itaqui. Então isso mostra a dinâmica do nosso porto, a eficiência logística que nós temos, principalmente também ligado à questão do modal ferroviário, né?
Maravilha. Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje Ted Lago, ele é presidente da empresa maranhense de administração portuária e fala sobre o crescimento da movimentação de cargas aqui no Porto do Itaqui. Bem, muito se fala sobre movimentação via containers, não é isso? Então, o Porto ele tem utilizado esse modelo, enfim, ele é melhor do que o tradicional?
O container, ele permite o fracionamento da carga, né? Hoje você, por exemplo, um navio de grãos ou navio de combustível, nós falamos de 40 a 50 mil toneladas, né, de carga desagregada, né? Então, o container, você permite 10 a 20, até 30 toneladas você pode levar num container. Então, ele permite exatamente esse fracionamento. O container, eu gosto, às vezes, de exemplificar, é um pouco como o aeroporto, é como um avião, né? Você tem, por exemplo, São Luís, nós ainda, infelizmente, não temos voos internacionais, mas se você for a Guarulhos, se for a São Paulo, Rio de Janeiro, você tem grandes linhas internacionais. Então, tem muito a ver com a dinâmica e o tipo de carga que nós, a nossa vocação é um porto graneleiro, seja granéis líquidos como granéis sólidos, né? Mas nós, atendendo o governador Flávio Dino, vê a importância, né, do acesso, da democratização do modal marítimo através do container, nós inauguramos no final do ano passado um pátio com containers equipados com tomadas, né, exatamente para poder fomentar a exportação de carga refrigerada, além de cargas, claro, carga seca, mas carga refrigerada principalmente da região. Então, o que nós precisamos é exatamente a escala de demanda, né? Então, você, hoje o navio, as rotas passam diariamente na frente do porto, como em outras regiões também. Mas eles precisam de uma demanda mínima para atender. Então, nós temos muito o que entrar. Nós temos muito cargas. O exemplo, por exemplo, do combustível que entra pelo Itaqui e é distribuído hoje para 7 estados, essa lógica serve também para outras cargas, né? Manufaturados que vêm da Ásia. Um exemplo, motos, né? Nós recebemos até algum tempo atrás quase 200 a 300 containers de motos por mês, né, que ia ser distribuído pela região. Então, o que nós estamos agora buscando, trabalhando não só com a Associação de Criadores, a Federação das Indústrias e outros órgãos do Estado, é o fomento exatamente da carga de saída, né? Produtos, Maranhão ainda tem baixa produção de manufaturados, então nós importamos, nós recebemos os
beneficiados, de outros estados, pequeno.
Beneficiados também, então, mas nós estamos agregando carga de outros estados, né? Principalmente hoje, por acaso, nós tivemos uma reunião em São Paulo com produtores de frigoríficos, né, para poder exportar. Já há um interesse de exportação de carne frigorificada da região do Tocantins e de Goiás. E aí sim o nosso mercado, ele pega, digamos, a carona, né? Você já tem uma demanda firme. Nós tínhamos até algum tempo atrás a fábrica de alumínio, exportava alumínio em contêiner, então o alumínio gerava uma demanda, gerava uma rota, uma escala. Então aí quem tinha 5 contêineres, 10 contêineres, poderia, 2 contêineres, até mesmo um, poderia usar esse modal. Então nós hoje não temos essa escala, esse volume mínimo, porque o contêiner tem que ter um equilíbrio, né? Não adianta só entrar o contêiner, mas no momento que entra,
ele
tem que
entrar e sair.
Então, porque você não pode transportar aquelas caixas vazias, né? Mas nós estamos trabalhando, fomentando. Acho que o grande salto que nós demos é a infraestrutura. Então, hoje o porto já dispõe de um pátio de 20 mil metros quadrados, com hoje 100 tomadas aptas a receberem os contêineres refrigerados, que nós não tínhamos, nós tínhamos 5 no passado. E também alguns operadores portuários, né, que são as empresas que operam a movimentação de carga, trouxeram um guindaste de alta capacidade, também apto para transportar, embarcar e desembarcar contêiner. Então, nós estamos prontos para receber o contêiner, temos a demanda, agora cabe ao mercado se organizar para isso.
Maravilha. Bem, eu ia falar sobre essa questão de animais vivos, né? Bois vivos. A gente teve essa experiência recente lá de Belém, que foi positiva, não é isso?
Sem dúvida, isso.
O que falta para o porto do Itaqui ter esse também?
Novo,
esse...
Essas cadeias, elas precisam ser organizadas, né? Essas cadeias de escoamento. Nós tivemos aí em 2015, início de 2016, uma forte movimentação de carne, de boi vivo, quase 26 mil cabeças, né? Um número considerável. Outro ponto importante, ele pulveriza. Para você ter uma ideia, desses embarques que nós fizemos, quase 200 produtores foram envolvidos nesse modal. Tivemos produtores que venderam 10 cabeças, 12, 20, 30 cabeças. Então, foram quase 40 milhões de reais que foram investidos, entregues diretamente, e oxigenou, digamos assim, o interior do estado. Então, isso é importante para nós. Apesar, há muita crítica, não, olha, claro, a carne processada é muito mais eficiente, mas nós ainda temos alguns passos a evoluir. Então, acho que para nós é muito importante, estamos preparados. Hoje, o procedimento de embarque de animais vivos que nós desenvolvemos no Itaqui, ele é referência, ele é usado em outros portos brasileiros para isso, mas a cadeia está se organizando. Nós já tivemos na semana passada o segundo encontro do grupo de trabalho entre que envolve produtores, empresas exportadoras, operadoras portuárias, exatamente para poder juntar todas essas peças. É como se fosse um grande quebra-cabeça, nós temos que colocar essas peças juntas, mas a peça principal, que é o porto, né, está pronto, e nós estamos aí com a expectativa ainda no primeiro trimestre desse ano retomar a exportação. Há um mercado, uma demanda muito forte. Nós tivemos aí, que faz parte desse grupo, um representante da Liga Árabe, né, dos países, porque muito da questão da importação de carne viva, boi vivo, tem questões culturais, né, questões religiosas, principalmente nos países do Oriente Médio, e eles demandam esse tipo de carga. Então, esse um outro mercado importante também era a Venezuela, mas também em função das crises econômicas lá, acabaram não tendo uma restrição de crédito. Em função muito de uma questão de crédito. Há demanda, mas há questão de crédito. Mas nós acreditamos que a retomada se dará para o mercado do Oriente Médio.
A gente sabe que a China, né, ela sempre foi, aliás, tem sido nos últimos anos aí um grande cliente daqui do porto, mas um dado recente apontou aí o Canadá, né? Então, sim, as pessoas ficaram até curiosas. Por que o Canadá?
É porque nós temos um produto que é a celulose, né? Então, a celulose hoje produzida no sul do Maranhão, na região de Imperatriz, né? Ela é exportada quase 1,5 milhão de toneladas. E o valor agregado é alto, né? Então, acho que talvez em volume eu consideraria com certeza outros grãos. Acho que em volume ainda a Ásia, tanto a China quanto a Indonésia também demanda muitos grãos da nossa região. Mas como o valor agregado, assim, o peso, o preço por tonelada da celulose é elevado, e o principal mercado para a exportação de celulose é a América do Norte, tanto os Estados Unidos como o Canadá, para produção de papel e papelão, e etc. Mas acho que, se você falar em volume, ainda continua a Ásia, mas em valor, valores absolutos, sem dúvida é o mercado norte-americano.
Bem, recebemos no Rádio Opinião de hoje o Ted Lago. Ele é presidente da empresa maranhense de administração portuária, EMAP. Ele falou sobre o crescimento das movimentações aqui no Porto de Itaqui durante o ano de 2017 e as perspectivas para 2018. A gente agradece a sua presença, os seus esclarecimentos, considerações, por favor.
Muito obrigado. Para nós é muito importante aqui poder divulgar um pouco a informação. Essa é uma determinação do governador Flávio Dino, que a gente aproxime as pessoas, entendam que esse porto é um porto público, é um porto que pertence ao povo do Maranhão. Eu já faço um convite também. Nós temos um programa de visitas ao porto às quartas-feiras. Está aqui comigo a Débora Baez, que é a nossa gerente de comunicação e responsabilidade social. E as pessoas podem entrar em contato, que quiseram agendar a visita, né? Aproveito aqui para fazer a divulgação. É no 3216-6000. Aí pedem para transferir para a área de comunicação a Débora. E aí você pode agendar desde grupos, estudantes, escolas. Nós temos toda uma estrutura para apoiar essa visita. E claro, faremos agendamento. Ano passado foram mais de 3 mil pessoas que visitaram, estudantes, muitos universitários fazendo pesquisa. Então, o Porto hoje está aberto à população e à comunidade para troca de experiências, conhecimento e também pesquisa. Então, mais uma vez, obrigado e conte conosco sempre que possível.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.